Falando de Livros.
Você está ouvindo o Universo Literário pela UFMG Educativa em 104,5 e chegou a hora da nossa entrevista. A entrevista desta sexta-feira é com Clara Regui. Ela lança o livro Siga as Setas Amarelas de Bicicleta no Caminho de Compostela. Mais do que narrar a jornada de uma mulher e seu grupo de amigos numa viagem de bicicleta, esse romance mostra as dificuldades e os conflitos que cada personagem percorre em seu caminho interior. O lançamento de Siga as Setas Amarelas de Bicicleta no Caminho de Compostela é amanhã e nós vamos conversar com a autora agora ao vivo aqui no Universo Literário. Eu acho que ela já está por aí. Bom dia, Clara.
Bom dia, ouvinte.
Tudo bem com você?
Tudo jóia.
Bom, vamos começar falando do título do livro, que faz uma referência direta ao caminho de Compostela, não é isso? As tais das setas amarelas. Conta
isso
pra gente.
Siga as Setas Amarelas é um romance ambientado numa viagem pelo caminho de Compostela que a gente fez de bicicleta, né? Eu e um grupo do qual faço parte, um grupo de ciclistas. Só um segundinho, pessoal.
Eu estou ouvindo uma pessoinha aí
uma
atrás.
Uma pessoinha aqui querendo participar.
Deixa eu participar, bonitinho.
Então, nós temos um grupo, a gente faz parte de um... A gente faz algumas viagens de bicicleta e fizemos o caminho de Santiago durante... Eu vou ter que pensar aqui porque ela não quer deixar.
É o nosso BG. Não. Como então, é que chama essa?
Giovana, muito participativa.
Muito participativa. Bom dia para você, Giovana. Seja bem-vinda.
Ela está aqui dando um bom dia também. Ela é muito ciumenta.
É, né?
Então, a gente fez o caminho de Santiago de Compostela com um grupo. E a partir dessa viagem eu me inspirei para escrever um romance sobre isso. O livro não é um relato, uma reportagem, um relato de viagem, um guia de viagem.
Entendi.
É um romance, né? Então, estou mais ocupada dos desafios, das dificuldades, da superação que as pessoas têm que passar, né? Do que propriamente em dar dicas de quanto você vai gastar, como é que você vai fazer para se preparar, que muitas vezes a pessoa está achando que é isso, né?
É, porque tem bastante, né? Muita gente já fez isso, que faz esse percurso e aí escreve sobre os custos.
Onde ficar, né?
Onde ficar e tal, esse tipo de coisa.
O meu é a viagem interior das personagens, a procura que as personagens empreendem, né? De respostas para suas questões, né?
Entendo. Isso, claro, a partir da sua própria experiência, né? Você foi fazer esse caminho por quê? Qual o motivo? O que te levou aí?
Muita gente faz por motivos religiosos, por um sentido de peregrinação propriamente. Não é o meu caso, eu não sou uma pessoa muito mística, mas ao mesmo tempo eu tenho um interesse cultural, histórico muito grande. Então, e também pela questão da bicicleta. A viagem de bicicleta é um passeio super bacana. Desde que eu comecei a andar de bicicleta e a viajar de bicicleta, eu descobri, assim, uma delícia, uma coisa assim que eu nunca tinha pensado que pudesse ser tão bacana. Então, qualquer trecho que a gente faça, qualquer percurso que a gente faça, e sempre nas séries a gente elege um percurso maior para ficar 20, 30 dias, se possível, né? Já é interessante. No caso do Caminho de Santiago, é uma história milenar que tem por ali, né? Você tendo ou não tendo fé nas questões relacionadas ao santo, né, a mística toda do caminho, você está percorrendo lugares históricos, né? No nosso caso, a gente saiu da França, atravessou a Espanha, né? Chega, passa por várias regiões da Espanha, Galícia, a região dos reis católicos. Tem assim, muita história para contar, muita igreja, muito patrimônio e o aspecto humano também, né? A gente vai conhecendo pessoas, vai vivendo experiências humanas riquíssimas. Então, tudo isso já me atraiu, né?
Entendo. Agora, quer dizer, independente, não precisa ser uma pessoa mística, não precisa ser alguém que cultua esse tipo de coisa, mas mexe com a espiritualidade de todos, né?
Ah, com certeza.
Tipo de,
você não sai
tipo
igual
de jornada
ao que entrou, né?
É impossível.
É.
Agora, você mistura realidade e ficção, né? Descreve
Exatamente.
Vários lugares reais e tudo. Como é que foi esse processo?
Eu sempre faço isso na composição dos meus livros. A minha memória tem sido sempre matéria-prima para as coisas que eu escrevo. Mas é sempre de uma maneira que me permite reprocessar, elaborar. Por exemplo, eu sempre digo que os personagens são inspirados nos personagens que viveram o caminho, né? Eu e meus amigos. Mas tanto os personagens quanto as situações, eles são ora exacerbados, ora atenuados ao sabor do interesse literário, né, que vai ter ali. Então, muita coisa que aconteceu, às vezes, sem grandes traumas, no livro aparece uma coisa que, assim, que mexeu com todo mundo, que, né, assume outra repercussão, de maneira a provocar a emoção do leitor, né?
Com certeza. Agora, a Maria Esther Maciel, que foi quem escreveu a orelha aqui do seu livro, ela disse que o seu romance pode ser classificado como road literature.
Exato.
O que é isso?
Uai, as pessoas conhecem mais os road movies, né?
Jack Kerouac, por exemplo.
Os road movies, em geral, muitos deles são baseados em road literature, que é esse estilo de viagem, né? O romance que acompanha uma viagem, que está em progresso, em movimento, né? Em deslocamento constante, e vai acompanhando esses personagens, né? Nesse estar na estrada, né? Eu acho muito interessante a Maristé fazer essa colocação, porque eu mesma não tinha pensado nesses termos, mas quando ela escreveu, eu falei, não, é isso mesmo. Porque as pessoas costumam são mais habituadas com o termo road movie. Mas a tradução do romance é a mesma coisa na road literature, né?
É um tipo de classificação bem direta, que define bem o que é o tipo de texto, né?
Porque ao mesmo tempo também eu tô acompanhando a viagem por Compostela, pelo caminho de Compostela, mas eu tô lembrando, ao longo do romance, eu vou lembrando das outras viagens que a gente fez. Que a gente fez pela Estrada Real, que a gente saiu de Diamantina e foi até Paraty, num percurso de 1.200 quilômetros. Né? E a gente já fez outras, a gente já saiu de Salvador, na Bahia, até Vitória, no Espírito Santo. A gente fez outros trechos também no Rio Grande do Sul, em vários trechos do litoral brasileiro. Então, tudo isso eu vou acrescentando no romance. Ah, aquela vez que a gente fez, naquele pedaço que a gente estava, aconteceu isso, aquilo outro. Então, não é só a estrada desse percurso, os outros trechos que a gente fez também aparecem no romance.
Logo no comecinho aqui, a personagem conta uma passagem dela por Pompeia, pelas ruínas de Pompeia.
Exato,
né?
Exato.
Você esteve lá também?
Sim.
É.
Esse episódio aí é um episódio que é completamente real. Foi a experiência que eu vivi, de ter passado um medo danado lá em Pompeia e ter contado com um anjo da guarda na forma de um cachorrinho.
De um cãozinho. Foi bonitinha essa passagem.
É.
Parece o cara do nada ali, de repente, te oferecendo uma carona.
É.
Nas ruínas de Pompeia.
E isso esse aí não ficcionalizei, não. Isso aconteceu comigo.
Caramba.
É.
Então, são 9h37, esse é o programa Universo Literário e nós estamos aqui entrevistando ao vivo Clara Regui, que é jornalista e escritora, e ela está lançando o livro Siga as Setas Amarelas de Bicicleta no Caminho de Compostela. No sábado, antes do lançamento do livro, né? O lançamento do livro vai ser no sábado, vai ser apresentada a exposição de fotos também, que tem esse título, Siga as Setas Amarelas, e é de Paulo de Araújo. Apesar de não terem feito essa viagem juntos, tem uma clara relação entre a exposição e a sua obra, né? Como é que se deu esse encontro?
Bom, Paulo de Araújo é meu companheiro. A gente já vive junto há muitos anos. Essas fotos que a gente vai apresentar na exposição foram feitas por ele na primeira viagem que ele fez por Compostela em 2007. Ele fez sozinho. Ele saiu de Paris e foi até Finisterra. Ele fez 2.140 quilômetros de bicicleta sozinho. E então essa exposição é o registro dessa viagem. Depois disso, a gente fez junto essa que eu me inspirei nela para escrever o romance, foi em 2010. E depois a gente, em 2013, fez uma terceira vez, mas dessa vez por Portugal. Quer dizer, o Paulo é um expert em caminho de Compostela, já fez três vezes.
Olha só.
Então, e ele é fotógrafo profissional, né? Ele vive da fotografia. Então a gente já tinha muito material dele sobre Compostela quando a gente estava pensando em como seria o lançamento do meu livro, e tivemos a ideia, não, vamos fazer uma exposição de fotos também, porque aí a pessoa mergulha no ambiente, né? No
é verdade. Todo. É um complemento mesmo.
É, exato.
É, agora, o livro, então, Cigacetas Amarelas, ele trata muito mais da viagem interna dos personagens, né? Do que da viagem no Caminho de Compostela, viagem propriamente dita, desse tipo de descrição. É, conta mais essa sua experiência interna, assim, tipo de...
A personagem do livro, ela está passando por uma situação de trabalho que é um conflito, é uma situação que a desagrada... E ela entra ela começa esse pedal com um sentimento muito ruim, muito negativo, de vingança, de raiva. E tudo, à medida que ela vai enfrentando todas aquelas dificuldades do pedal, dos trechos, das subidas e descidas, das, né, de todos aqueles obstáculos que ela tem que vencer, todas as limitações próprias que ela tem que superar, porque é uma personagem de 50 anos de idade, já não é uma garotinha, tudo. Então, à medida que ela vai passando pelas provações que o caminho lhe impõe, ela vai reprocessando dentro dela essa questão da vida dela profissional, da vida dela, né, nos outros aspectos da vida dela. Então, ao longo nesse percurso, ela vai transformar esse sentimento que ela tem, essa leitura que ela faz dos problemas que ela, dos outros problemas que ela tem, moldada pelos problemas reais que ela enfrentou e que ela superou, vai superando ao longo do caminho. Então essa que é a grande viagem da história.
Bacana. Bom, você mora em Brasília já há alguns anos, né?
10 anos.
10 anos já, mas a sua relação com Belo Horizonte é bem íntima, né?
Até... Não, eu não saio de Belo Horizonte.
Tem um livro seu, inclusive, de 2005, que se chama Fafiche,
exato,
né?
Exato.
E fala só um pouquinho em breve, já que a gente está falando aqui na UFMG Educativa, que é a rádio aqui do campus da UFMG. Que história é essa que você contou?
O Fafiche é um livro que conta... Ele não é ficcional, como eu digo que eu sempre trabalho com a memória, nesse é um livro de memórias mesmo. Ele não tem esse viés ficcional, não. Eu procurei contar para os leitores mais jovens a experiência da geração da qual faço parte, que participou da luta pela redemocratização do país no final dos anos 70. Eu entrei para a Fafiche, entrei para a UFMG em 1978, e em plena efervescência do movimento pela anistia, do movimento pela redemocratização. E alguns anos depois, quase 20 anos depois disso acontecido, um dia eu estava contando as histórias para os meus sobrinhos, porque eu não tenho filhos, tenho sobrinhos, como a Giovana.
A Giovana participando aí do nosso programa.
Eu estava contando essa história e eu me dei conta de que as gerações novas não conheciam nada sobre essa minha geração de 78. E a geração de 68, ela é tema de muito livro, de muito filme, de muito estudo, porque realmente 68 abalou o mundo e tal. Mas 78 era uma geração que tinha feito muita coisa e isso não tinha nenhum registro, né? Eu pelo menos não me sentia contemplada. Então eu escrevi esse livro que falava do movimento estudantil daquela época. Principalmente focado na Fafiche, que era onde eu estudava. Quando eu, com o livro pronto, e já existia a coleção Cidade de Cada Um, da Conceito Comunicação, aqui de Belo Horizonte, e eu apresentei o livro a eles, eles falaram, olha, tá legal, mas era legal que você desse uma situada histórica da faculdade também. Aí eu achei que eles... que tinha tudo a ver o que eles falaram. Então eu fiz uma pesquisa que eu não tinha feito sobre a história da Fafiche, a história do prédio lá da Carangola, né? A história da faculdade e do prédio em si. E acrescentei essas informações, de modo que o livro se encaixou na coleção e ele dá um panorama mais mais completo sobre o que foi a experiência da fasciste, de ser fascicheiro, que na época era um termo pejorativo, né? Você falava, ih, lá vem um fascicheiro.
Olha os fascicheiros, até uma maneira de se vestir característica e tudo, né?
E aí, nesse livro eu falo sobre isso, sobre o que era ser fascicheiro naquela época.
Entendi.
Do ponto de vista político, comportamental, eu falo sobre droga, eu falo sobre alimentação, sobre as tendências que ocorriam naquela época.
Uma dica aí, ó, para quem está ouvindo, então, uma dica excelente de leitura para você que não viveu esse período, quer se informar, quer saber, você que hoje está por aí na Fafiche, né? Quer saber como era lá por 78. Agora, você costuma separar o personagem, a jornalista, da escritora, da cronista, ou não? Essas coisas se fundem sempre?
Na verdade, assim, o ser jornalista me permitiu, já tenho 29 anos de formada, né? Ano que vem eu completo 30 anos de formatura. E nesse tempo todo eu atuei como jornalista. Foi sempre minha profissão, meu meio de vida, meu meio de ganhar vida. Mas foi também a profissão que me permitiu continuar escrevendo, sempre estar escrevendo. Porque desde pequena eu queria escrever, eu não sabia o que, como, mas que sabia que eu queria escrever. Ao longo da minha profissão, da minha atuação como jornalista, que foi muito feliz, eu sempre fui muito feliz como jornalista, mas eu sempre senti aquele chamado, mas ainda quero escrever para mim, ainda quero escrever literatura, né? E até eu consegui, aliás, o Fafiche foi o primeiro que eu escrevi mesmo, ele foi o segundo que eu lancei, mas foi o primeiro que eu escrevi. E aí, quando eu comecei a escrever para mim, e Fafiche, depois da segunda divisão, eu fui vendo que aquilo não tinha volta, né? Que escrever literatura era o que me faria mais feliz, o que me realizaria mais. Mas sempre precisei, continuo precisando até hoje, de escrever para os outros para poder ganhar vida.
Tá certo. Né?
Mas cada dia que passa, assim, quanto mais passa o tempo, mais eu consigo administrar melhor o meu tempo, administrar melhor a minha condição de vida, para eu poder dedicar mais tempo à escrita criativa. Então, as duas coisas acabam se completando, né? Com o trabalho de jornalista, eu aprendi uma agilidade muito grande, eu sou uma pessoa que escreve com muita facilidade, com muita rapidez. Isso, assim, abre muitas portas para mim, facilita muito minha vida profissionalmente, né? Então, são ensinamentos, são treinamentos que uma colabora com a outra. Então, não existem, não tem jeito.
Não tem como, não tem essa separação, né? É. Para a gente encerrar, eu queria que você falasse agora, até mais como jornalista, sobre a bicicleta, que é um tema que está em pauta muito no país ultimamente, né?
Olha,
e você é um amante da bicicleta e tudo.
Sim.
Você, né?
A bicicleta mudou a minha vida. Por quê? Eu fui para Brasília 10 anos atrás, eu nunca tinha praticado esporte, nunca gostei de praticar esporte nenhum. E o tempo vai passando, quanto mais o tempo vai passando, mais a gente vai percebendo a falta que faz ter uma vida mais ativa, mais esportiva, mais atlética, né? Quando eu comecei a pedalar em Brasília, eu já estava com 48 anos de idade. Quer dizer, não era já mais nenhuma garotinha. Mas é um prazer tão grande e é, assim, uma fonte de conhecimentos, né? As viagens de bicicleta têm sido, assim, uma felicidade. Cada ano que eu faço uma viagem legal, quando a gente está na estrada de novo, a gente sai assim, até dá uns gritos. Trem bolso!
Que ótimo!
É bom demais.
E a segurança para o ciclista?
A gente tem que cuidar de todos esses aspectos da segurança. Porque no dia a dia, eu uso a bicicleta também como meio de transporte. Eu não faço tudo de bicicleta, porque a Brasília é uma cidade de distâncias muito grandes. Então, não dá para atravessar a cidade toda. Mas no meu dia a dia, assim, eu tenho que ir ao correio, eu tenho que ir não sei onde, eu faço tudo de bicicleta. Tem que ter muito cuidado com segurança, porque por mais que já existam mais ciclovias, por mais que já, assim, algumas pessoas, lá em Brasília a faixa de pedestre é muito respeitada, mas no trânsito como um todo, a falta de educação é geral, né? Não só para isso, mas na bicicleta a gente às vezes é invisível. Se jogam para cima da gente, não respeita a distância mínima de 1,5 metro. Muito ciclista também age com imprudência, Né? A gente tem que andar de capacete, de luvas, a gente tem que sinalizar os movimentos, tem que andar sinalizado, iluminado à noite. Nem todo mundo cumpre, então é uma falta de educação geral. A diferença entre a falta de educação do motorista e a do ciclista é que quando o ciclista desrespeita alguma lei, ele até pode cair e machucar. Agora, quando o motorista desrespeita, ele pode matar o ciclista. E mata muitas vezes.
É verdade. Então, ó, pessoal, cuidado, hein? Sempre. E o bom é que cada vez mais pessoas pratiquem o ciclismo é que as autoridades vão se ver obrigadas a realmente criar uma estrutura para poder, né? Não vai poder, o ciclista não vai poder ser ignorado, já não pode ser ignorado, mas quanto mais gente começar a levar esse tipo de vida saudável, né, mais as pessoas vão se mobilizar, as autoridades vão ter que se mobilizar para poder criar ciclovias, para poder fazer campanhas de alerta para os motoristas, não é?
Exatamente.
Para eles tomarem cuidado, para os ciclistas também, para todo mundo. É. No fim das contas, todo mundo vai acabar ganhando com essa história.
É.
Clara Regui, muito obrigado. É, exatamente. Clara Regui, muito obrigado pela entrevista.
Ah, eu que te agradeço. E
seja sempre bem-vindo aqui ao FMG, tá bom?
Muito obrigado. Um abraço grande para você e para todos os ouvintes da UFMG.
Para todo mundo, para a Giovana, inclusive. Um beijo para a Giovana.
Obrigada.
Tchau.
Tchau.
Bom, a gente conversou aqui, eu conversei com Clara Regui, ela está lançando o livro Siga Setas Amarelas, de bicicleta no caminho de Compostela. E o lançamento desse livro, desse romance, e também a exposição de fotos que a gente mencionou aqui, Siga Setas Amarelas, vai ser amanhã, 11 da manhã, no Bar Horizontino. O endereço é o seguinte, Rua Antônio de Albuquerque, 395, na Savassi. Antônio de Albuquerque, 395, Savassi, entrada franca. Outras informações, você pode ligar aqui no 3654-4669, 3654-4669, ou também você pode acessar o site clara-arregui.com. Sendo que Arregui é com Y, ok? No final. clara-arregui.com.
Falando de livros.